joel.com or call 1-888-567-JOEL.
Deus te abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. Nós sabemos que Deus tem grandes coisas reservadas para cada um de vocês. Se você estiver em nossa área, por favor, pare aqui e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que você vai se sentir em casa. Muito obrigado por estar nos ouvindo e obrigado de novo por estar aqui hoje. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu soube desse casal idoso. Eles estavam tendo um problema terrível com a memória. Eles foram ao médico e ele os instruiu a começar a escrever tudo o que eles estavam esquecendo. Na próxima noite, eles estavam assistindo televisão. A esposa disse, eu queria muito uma bola de sorvete. O marido disse, eu vou pegar para você. Ela disse, querido, se lembre do que o médico disse. É melhor você escrever. Ele disse, eu só estou indo para a cozinha, não vou esquecer isso. Ele voltou alguns minutos depois e deu a ela um prato com bacon e ovos. Ela balançou a cabeça e disse, eu deveria saber, você esqueceu minha torrada. Levantem as suas Bíblias e repitam comigo. Essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu vou ser ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre abençoar as pessoas com suas palavras. Nossas palavras têm o poder de levantar as pessoas ou de colocá-las para baixo. Nós podemos dizer algo que os faça se sentir bem com eles mesmos ou os que façam se sentirem pior. É maravilhoso como um simples comentário faz. Quando você diz a alguém, você está bonito hoje, ou então, bom trabalho naquela apresentação no escritório, ou eu realmente gosto de trabalhar com você. Com essas simples palavras, você coloca um sorriso em seus rostos. Você vai iluminar o dia deles. Não leva muito tempo, não custa nada a você, e ainda com suas palavras, você pode abençoar a vida deles. Esse é o poder que Deus deu a cada um de nós. Todos os dias devemos ter a meta de encontrar pelo menos uma pessoa que podemos encorajar. Seja liberal com seus elogios. Aponte o que alguém está fazendo direito e não o que ele está fazendo de errado. Já é bastante colocar as pessoas para baixo. Vamos fazer o nosso compromisso, colocar as pessoas para cima, iluminar o dia deles, fazê-los se sentir bem com eles mesmos. Eu conheci uma jovem, né, choveu. Ela costumava frequentar a igreja quando ela morava aqui. Ela contou sobre como ela teve um período muito difícil. Seu casamento estava se rompendo, ela estava muito deprimida. Ela não se sentia atraente. Foi um dos piores momentos. Ela estava saindo da igreja um dia, virando a esquina, com várias outras pessoas, e aconteceu de Vitória vir da outra direção. Vitória nunca tinha visto ela antes, nunca havia conhecido ela, mas quando ela passou, Vitória parou, olhou nos olhos dela e disse, você é tão bonita, apenas por 5 segundos, e continuou andando. Para Vitória, aquilo não foi nada demais. Ela só estava sendo amigável, sendo liberada com os elogios dela, mas aquela jovem me contou, Vitória nunca vai saber o que ela fez por mim naquele dia. Quando eu não me sentia nada atraente, menos desejada, ela soprou uma nova vida de volta no meu espírito. Semana após semana, todo dia ela lembrava daquela frase, vez após vez, você é tão bonita. Foi isso que ajudou a permanecer com coragem. Em Provérbios 18:4 diz, suas palavras podem ser como água da vida. Amigos, as pessoas estão com sede. Onde quer que vamos, as pessoas estão solitárias, estão sofrendo, passaram por decepções, tiveram mágoas e dor. Deus está nos dando algo para oferecer a elas. Nós temos a água da vida. Com nossas palavras podemos trazer cura. Com nossas palavras podemos levantar da depressão. Com nossas palavras podemos dizer a eles, vocês são bonitos, vocês são maravilhosos, são talentosos. Deus tem um futuro brilhante à sua frente. Essas palavras dão vida, vão quebrar as correntes da depressão, vão quebrar as correntes da baixa autoestima. Quando você passa o dia falando sobre encorajamento, dizendo às pessoas o que elas podem se tornar, dando elogios, você está vivendo a vida como um curador. Suas palavras amáveis são como derramar óleo quente sobre as feridas. Você pode não saber tudo o que está acontecendo, mas Deus pode pegar um elogio, uma palavra de encorajamento e usar isso para começar um processo de cura e colocar essa pessoa em um novo caminho. Quando eu tinha os meus 20 anos, um jovem que não conhecemos apareceu na academia e começamos a jogar basquete conosco. Ele era um solitário. Você não conseguia conhecê-lo, ele nunca falava, mesmo durante os jogos ele não interagia. A maioria dos rapazes somente o ignorava, pois ele não era muito amigável, mas algo aqui dentro me disse para falar com ele e ter certeza de que ele estivesse se sentindo bem-vindo. Eu descobri que seu nome era Bo. Quando ele vinha até a academia, eu sempre dizia: "Hey, Bo, muito bom ver você hoje." Ele nunca respondia, muito frio, muito reservado. Tudo que ele fazia, ele batia no seu peito duas vezes e se afastava. Eu nem sabia o que aquilo significava, mas eu também batia no meu peito duas vezes e me afastava também. Isso aconteceu por cerca de 2 anos. Eu via ele 4 ou 5 vezes por semana. "Hey, Bo, muito bom ver você hoje." Eventualmente, eu parei de jogar naquela academia e eu não o vi por 25 anos. Cerca de 6 meses atrás, Bo entrou em nossa igreja. Quando eu vi, eu pensei: "De onde eu o conheço?" Ele me parecia tão familiar, eu só não conseguia lembrar. Ele veio até mim depois e disse: "Meu nome é Bo, costumávamos jogar basquete juntos." Esse foi o máximo que eu ouvi falar em toda a vida. Ele acabou dizendo sobre como ele foi criado na Coab. Com 14 anos de idade, ele começou a viver sozinho. Ninguém queria ele. Ele sentia que não tinha nenhum amor ou aceitação. Ele dizia algo que eu nunca vou esquecer. Ele disse: "O motivo principal de ir à academia era para ouvir você dizer: 'É muito bom te ver.' Porque ninguém nunca havia me dito que era muito bom me ver." Qual era o problema dele? Ele estava com sede. Aquelas palavras eram como água da vida. Cada um de vocês pode soprar cura. Com suas palavras bondosas, você pode restaurar. Com um elogio, você pode levantar alguém. Tirando um tempo para dizer: "Hey, muito bom te ver." Você não sabe, isso pode ser aquela faísca que coloca a pessoa para cima. Mas que vergonha ter esse poder de cura e nunca usar. Seja liberal com seus elogios. Tire um tempo para encorajar as pessoas. Com cada oportunidade, coloque alguém para cima. Diga a eles: "Eu estou orando por você, eu acredito em você, você tem um futuro brilhante." Eles podem parecer pequenos, palavras insignificantes. Você pode facilmente tirar, pensar: "Ah, eu não vou sair do meu caminho para dizer olá, eles são tão antipáticos." Não, você não sabe o que essa pessoa está passando. Você não sabe porque Deus os levou até o seu caminho. Quando você sente aquele impulso de ser gentil com alguém, ou o pensamento vem à sua mente de lhe dar um elogio, esses pensamentos não são aleatórios. Isso é Deus orientando você. Isso é Deus querendo que você use as suas palavras para trazer esperança, cura e restauração. Amigos, a única voz que Deus tem na Terra é a nossa voz. E as únicas palavras que Deus pode usar para trazer cura e água da vida são as nossas palavras. Quando você chega em alguém e você é bondoso, você diz a eles que seus melhores dias estão à frente. A voz de Deus está em conjunto com a sua. As suas palavras se tornam as palavras dele. O natural se torna sobrenatural. E é por isso que você pode dizer algo comum, algo simples como: "Você é bonita." Mas para outra pessoa é como se fosse uma mudança. Você pode dizer: "Muito bom te ver hoje." Para você isso não é nada, mas Deus pega o seu natural e coloca sobre o dele, e isso pode impactar o destino daquela pessoa. Há poucos anos, Vitória e eu estávamos passando por um período difícil. Algumas circunstâncias, as pessoas estavam vindo contra nós. Nós sabíamos que não tínhamos feito nada de errado, estávamos no processo de ter isso corrigido. Levaria algumas semanas, estava acontecendo no centro da cidade, todo dia eu saía para almoçar com algumas pessoas que estavam nos ajudando. Era muito estressante, estávamos muito tentados a ficar desencorajados, mas enquanto eu estava andando, pessoa atrás de pessoa, pessoas que eu nem conhecia, vinham me encorajar. Eu nunca vou me esquecer, um motorista de ônibus da cidade parou o ônibus com todas essas pessoas dentro, abaixou a janela e disse: "Joel, eu estou orando por você." Outro carro buzinou: "Nós amamos você, Joel." Eu passei por um morador de rua, ele tinha um grande carrinho de mercado, ele me deu um high five e disse: "Joel, você tem a vitória." Parecia que ele frequentava Lakewood. A qualquer lugar que eu fosse, as pessoas falavam de fé para mim. Eles realmente não sabiam o que estavam fazendo. Eles não perceberam que estavam soprando nova vida em meu espírito. Por fora eu tinha um sorriso. Eu não mostrava, mas por dentro eu estava seco. Era estressante. Estava tenso, pressionado. E aqui normalmente sou eu a dar o encorajamento. E agora pessoas que eu nem conhecia, completos estranhos, estavam derramando água da vida em uma alma seca e sedenta. Dois pontos. Número um, o que você semear, você sempre vai colher. Se você semear encorajamento, Deus vai ter pessoas certas lá para te mantê-lo encorajado. Se você der elogios, você vai receber elogios. Se você ajudar a levantar as pessoas, então no seu tempo, quando você precisar, alguém vai estar lá para te ajudar e levantar. Número dois, você pode ser a pessoa certa para alguém. Você não sabe pelo que eles estão passando. Eles podem parecer bem por fora, mas por dentro estão desencorajados. Quando você diz a eles, eu estou orando por você, eu estou com você, você tem o que é preciso, continue. Essas simples palavras de encorajamento são como água viva. Toda oportunidade que podemos achar, devemos usar nossas palavras para levantar, abençoar, para curar, para restaurar. Eu aprendi que em tempos difíceis, o poder do elogio, o poder da palavra de encorajamento é grandiosamente ampliada. Eu ouço muitas vezes, Joel, nós amamos você, estamos orando por você. Eu agradeço isso, isso significa muito. Mas no calor da batalha, essas palavras têm outro significado. Eu tenho certeza que aquela jovem ouviu, você é bonita, muitas vezes antes. Mas no meio do divórcio, ouvir você é bonita, essas palavras carregaram muito mais peso. Quando você vê alguém que está lutando, um colega de trabalho que está desencorajado, um amigo que não está no mesmo patamar, mais do que nunca, você precisa deixar o encorajamento fluir, dizer a eles o quanto você os ama, como você os valoriza, como eles são talentosos, como são bonitos, como são criativos. Suas palavras podem ser o que mantém avançando. Seu elogio pode colocar um sorriso em seus rostos. Você parando o ônibus, por assim dizer, você buzinando e dizendo, ei, eu amo você, eu estou orando por você, eu acredito em você. Pode ser que isso os impeça de afundar na depressão, amigos. Não, nós carregamos a água da vida, carregamos esperança, cura, encorajamento, novos começos. Está em nossas palavras. Eu estou pedindo a vocês para derramar essa água para qualquer lugar que forem. Fale de coragem, fale de vitória, fale de fé. Não fale às pessoas o que elas estão fazendo de errado. Não seja crítico e aponte todos os erros. Já existem pessoas críticas e julgadoras o suficiente no mundo. Vamos ser levantadores. Vamos ser curadores, restauradores. Vamos fazer as pessoas se sentirem melhores com elas mesmas. Provérbios 12, 25 diz, uma palavra de encorajamento faz maravilhas. Quando a minha mãe era uma criança, ela teve poliomielite. Ela teve que usar uma braçadeira em sua perna. Hoje, uma de suas pernas é muito menor que a outra. Quando ela compra tênis, ela tem que comprar dois pares do mesmo sapato, porque cada pé tem um tamanho diferente. Por muitos anos, minha mãe era preocupada com suas pernas. Ela sempre tentava esconder, comprava roupas que as cobria. Quando ela tinha cerca de 30 anos, não muito tempo depois dela se casar com meu pai, um amigo pastor veio falar para a igreja. Seu nome era T. Osborne. Ele era um grande evangelista, conhecido no mundo inteiro. Osborne ajudava muitas pessoas falando de fé para eles. Ele e meu pai estavam andando lado a lado. Minha mãe estava a alguns metros à frente deles. Osborne disse alto e bastante para que minha mãe pudesse ouvir. John, olhe para ela. Ela anda como uma princesa. Até esse ponto, ninguém havia dito nada de bom sobre o modo da minha mãe andar. Eles diziam, você é bonita, você é gentil, você é simpática, você tem um filho bonitão. Mas nunca. Eu, na verdade, não tinha nascido. Mas eles diriam se eu já tivesse nascido. Mas eles nunca diziam nada sobre o jeito dela andar. A verdade é que ela era manca. Ela não andava perfeitamente, mas para Osborne, ele a viu de uma maneira diferente. Para ele, ela andava como se fosse da realeza. E aqui está a chave. Ele era ousado bastante para dizer a ela. Quando minha mãe ouviu aquilo, isso mudou toda a sua atitude. Ao invés de ficar envergonhada com aquilo, ela colocou seus ombros para trás, ela colocou sua cabeça para cima e começou a andar como uma princesa. Hoje, Ela não tem mais que cobrir suas pernas. Na verdade, ela tenta mostrá-las. Temos que tentar controlá-la. O surpreendente é que ele disse isso há mais de 40 anos, mas ela ainda se lembra, como se fosse ontem. Qual o meu ponto? Um elogio pode afetar uma vida inteira. Palavras simples. Você é linda e você mudou a vida daquela mulher. Bom, muito bom te ver, e aquele homem saiu da derrota. Você anda como uma princesa e 40 anos depois, minha mãe ainda anda como se fosse da realeza. Tudo porque as pessoas estão dispostas a dizerem palavras de vida. Amigos, alguém precisa que você os diga que andam como princesa, que eles são bonitos, são talentosos, eles têm o que é preciso. Quando você fala de coragem, você faz maravilhas. Um de nossos membros me pediu para eu assinar um livro para um amigo deles que estava assistindo pela televisão. Esse jovem casal vinha tentando ter um bebê por muitos anos. Ela ficou grávida várias vezes, mas não era capaz de carregar o bebê. Eles passaram por todos os tratamentos de fertilidade, eles gastaram muito tempo e dinheiro, mas os médicos disseram a eles que eles só podiam tentar mais uma única vez. Ela conseguiu ficar grávida, eles estavam muito animados, tudo estava indo bem no primeiro mês, no segundo, no terceiro. Eles estavam fazendo o seu melhor para permanecer em fé, mas lá no fundo de suas mentes, esses pensamentos de medo e dúvida tentavam assustá-los, tentando dizer a eles que essa gravidez ia terminar como as outras, que essa criança nunca ia nascer. Eles chegaram longe o bastante para saber que seria uma menina. Eles já tinham escolhido o nome, Abigail. Quando Craig, nosso membro, me pediu para assinar o livro, ele não me deu nenhum detalhe. Ele apenas disse, isso é de um bebê de um jovem casal chamado Abigail. Então eu assinei para Abigail, nós amamos você. Se eu soubesse que o bebê não tinha nascido ainda, eu provavelmente não teria assinado daquele jeito, eu provavelmente teria assinado para os pais, mas Deus sabe o que está fazendo. Quando essa mãe pegou o livro que dizia, nós amamos você, Abigail, a fé apareceu em seu coração. Naquele momento, ela soube que o bebê nasceria. E claro, meses depois, a pequena Abigail apareceu linda, forte, saudável. Eles estão aqui conosco, aqui na frente, o sonho deles se realizou. Linda. Ela contou a Craig e Samantha, esse livro foi o melhor presente que eu já recebi. Eu gosto de pensar que meus livros realmente são bons. Mas eu sei que o que me fez dele ser tão especial foram as palavras de fé que eu falei sobre sua filha. É isso que a Escritura se refere. Uma palavra de encorajamento faz maravilhas. Quando ela viu, nós amamos você, Abigail, algo aconteceu por dentro. Amigos, você tem a mesma habilidade de falar palavras de vida. A mensagem não é complicada, você não tem que ser profundo, teológico, você não tem que entender tudo. Apenas diga a alguém, você anda como uma princesa, nós amamos você, Abigail. Muito bom ver você hoje. Quando você diz palavras de fé, a voz de Deus se mistura com a sua voz. E é quando as coisas sobrenaturais começam a acontecer. Há um tempo atrás, meu cunhado Dom veio até mim depois do culto e ele me disse que tinha sido uma grande mensagem e fez alguns outros comentários. Então ele disse, Joel, mas eu ainda me lembro do seu primeiro sermão. Você foi ótimo desde o começo. Quando ele me disse isso, algo aconteceu dentro de mim. Era como se algo forte fosse quebrado na minha mente. Veja, eu costumava olhar para trás quando eu comecei a ministrar, quando eu não sabia como fazer, eu pensava, nossa, aquelas mensagens foram muito ruins, eu queria por ter dito aquilo de forma diferente, eu poderia ter dito isso de maneira melhor. Nós somos tentados a nos lembrar dos negativos e passamos a nos sentir bem por dentro, mas Deus pode usar suas palavras para quebrar correntes e libertar as pessoas agora. Quando aquela condenação tenta voltar, eu deixo isso de lado e eu ouço a voz de Deus dizendo, ótimo desde o começo. Isso foi a voz de Deus misturada com a voz de Dom. É o que acontece quando você fala de fé, quando você fala de encorajamento, quando você dá elogios, quando você diz às pessoas o que elas estão fazendo de bom e não o que estão fazendo de errado. Ouçam, a maioria das pessoas se sentem ruins com elas mesmas. Elas já foram castigadas o bastante pela vida. Vamos ser curadores, restauradores, vamos colocar as pessoas para cima. É por isso que eu falo de fé para vocês toda semana. Eu sei que quando eu digo a vocês que vocês são ungidos, talentosos, criativos, abençoados, fortes, confiantes, seguros. Eu sei que quando eu digo a vida, a voz de Deus se mistura com a minha. e cadeias são quebradas, correntes são quebradas. Deus vai chamar a frase certa para sair e quebrar mentes negativas. Foi isso que aconteceu quando Vitória disse àquela mulher que ela era bonita. Na verdade, ela não ouviu a voz de Vitória, ela ouviu a voz de Deus. E isso quebrou sua depressão. Nos anos 60, a irmã do meu pai, minha tia Mary, ficou muito doente. Ela ficou tão mal que não conseguia nem sair da cama. Ela não podia andar, falar, não reconhecia as pessoas. Ela estava basicamente parada, esperando para morrer. Quando meu pai ficou sabendo quão ruim ela estava, ele dirigiu até onde eles moravam. Ele caminhou até o quartel Mary, estava escuro e depressivo. Ele disse a ela, mas ela não ouviu, não reconheceu nem seu próprio irmão. Então, uma raiva santa veio até o meu pai. Ele foi até a janela, abriu as cortinas e disse, Deus é luz, deixe luz entrar nesse quarto. Ele disse ao homem que estava com ela, não diga que foi Deus que fez isso com a minha irmã. Então, ele foi até Mary, pegou a sua mão e disse muito forte, Mary, se levante e caminhe. Parecia que algo tinha empurrado Mary daquela cama. Ela não saiu dali lentamente, ela basicamente pulou da cama. Sua mente estava clara, aquele dia ela andou, aquele dia ela falou, ela se alimentou, foi um milagre maravilhoso. Meu pai perguntou depois, Mary, por que você pulou da cama de repente? E ela disse, John, eu ouvi Deus me dizer para me levantar e andar. Ele disse, não, Mary, não era Deus, era eu. Ela disse, não, John, eu ouvi Deus me dizer, Mary, se levante e ande. Ele disse, não, Mary, fui eu estava do seu lado, fui eu quem disse. E ela disse, ouça, John, eu ouvi o Criador do Universo, eu ouvi o Todo-Poderoso Deus me dizendo para me levantar e andar. E quando ele disse isso, vida entrou em meu corpo, a força voltou a mim, minha mente ficou clara, eu podia ver de novo, fiquei perfeitamente bem. Amigos, quando você fala palavras de vida, você pode dizê-las, mas Deus vai fazer com que as outras pessoas ouçam a sua voz. Quando aquele motorista de ônibus disse que estava orando por mim, eu senti a semente de Deus vivo, soprando vivo em meu espírito. Podem ser palavras simples e comuns, mas na voz de Deus, misturada com a sua voz, elas têm poderes sobrenaturais. Você não sabe o que significa quando você diz para alguém, estou orando por você, eu acredito em você, você tem o que é preciso. Grandes dias estão à sua frente. A voz de Deus se mistura com a sua voz e os sonhos voltam à vida. A cura se estende, correntes são quebradas. Eu conheço uma jovem, ela é muito criativa. Ela faz diferentes programas para organizações diferentes para fortalecer as mulheres. Ela é conhecida por ser muito inovadora, por sempre estar no limite. Mas ela contou sobre como por muitos anos ela nunca achou que era criativa. Ela trabalhava como secretária e ela pensava que faria aquilo pelo resto da sua vida. Mas um dia, seu gerente lhe pediu para que ela dirigisse o programa de Natal que eles colocariam para a empresa. E ela fez isso e ficou muito bom, todos amaram. Depois disso, um amigo de longa data disse, você é muito criativa, você é maravilhosa no que você faz. Depois ela disse a esse amigo, você foi a primeira pessoa que me disse que eu sou criativa. E quando você disse isso, algo aconteceu por dentro. Para o amigo, aquilo era um simples elogio, mas para essa jovem, foi um momento sobrenatural. Foi Deus chamando aquelas sementes de grandeza. Mas tudo começou quando alguém se dispôs a falar palavras de vida. Estou pedindo a você para ser livre com seus elogios. Quando você vê alguém fazendo um bom trabalho, não apenas pense, uau, eles são muito talentosos. Não, seus pensamentos não abençoam ninguém. Se aquele amigo apenas pensasse, uau, ela é criativa, isso não faria bem nenhum a ela. Aqui está a chave, uma bênção não é uma bênção até ser dita. Em volta de vocês, as pessoas estão com sede, as pessoas precisam de encorajamento, as pessoas precisam de aprovação. Elas precisam ouvir você dizer, eu acredito em você. Você tem um dom maravilhoso, você é ótimo no que faz, eu estou orgulhoso de você. Quando as pessoas sabem que você acredita nelas e você fala de fé no destino delas, isso faz com que algo aconteça por dentro. É incrível como às vezes apenas um elogio, uma palavra de encorajamento, ou apenas um "ei, você é muito criativo", isso pode ser a faísca que vai empurrar a pessoa para o seu destino divino. Outro dia, eu estava dirigindo para casa, perto de virar à esquerda na estrada, havia um morador de rua na intersection pedindo por dinheiro. Eu realmente queria passar no farol, porque eu não carregava nenhum dinheiro. Eu não queria que ele viesse até mim, que eu não tivesse nada para dar a ele. Mas eu não somente não passei no farol, mas era o primeiro antes do farol. Isso significava que ele estava bem do meu lado. Então eu comecei a agir como se estivesse no celular, comecei a agir como se estivesse preocupado, mas não importava. Ele veio direito até mim e me encarou. Foi muito estranho. Finalmente eu me lembrei que eu não tenho dinheiro, mas eu tenho algo melhor. Eu poderia dar a ele uma palavra de encorajamento. Eu me senti como na Escritura, quando alguém pede dinheiro a Pedro e ele disse: "Prata e ouro eu não tenho, mas aqui está o que eu vou te dar." Eu desci a janela e ele era um jovem, parecia muito deprimido, muito abatido. E eu disse a ele: "Me desculpe, eu não tenho nenhum dinheiro, mas posso dizer uma coisa? Deus tem um futuro incrível à sua frente. Ele tem você na palma das mãos dele. Você tem um destino para cumprir." Ele se iluminou, como se tivesse voltado à vida. Ele disse: "Uau, meu avô foi pastor. Ele costumava me dizer o que você disse o tempo todo." E eu perguntei a ele se ele viria à igreja, poderíamos mandar alguém para buscá-lo. Ele concordou. E toda semana um casal de Lakewood ia até o abrigo e o trazia. Nós falamos de fé para ele, vitória, favor e novos começos. Hoje, ele não tem somente seu próprio lugar para viver, ele não somente tem um bom emprego, mas ele está empolgado com o seu futuro. Ele está em seu caminho para cumprir seu destino. Veja, eu tenho mais. Eu tenho algo melhor para dar a ele do que dinheiro. Eu dei a ele palavras de vida. Eu falei de fé em seu destino. Não durou muito, não me custou nada. Cada um de nós pode ser curador, restaurador, libertadores de sonhos. Ao longo da semana, fique atento a quem você pode abençoar com suas palavras. Encontre as sementes de grandeza das pessoas. Seja liberal com seus elogios. Você carrega a água da vida. Você tem a habilidade de levantar alguém essa semana. Você pode fazê-los sentir bem com eles mesmos. Quem sabe, você pode ser a faísca que os leva até o seu destino divino. Quando você desenvolve esse hábito de abençoar as pessoas com suas palavras, deixe-me dizer, Deus sempre vai abençoar você. Porque quando você ajuda os outros a subir, Deus vai ter certeza de que você vai subir também. E você vai superar seus obstáculos, vai conquistar seus sonhos. E eu acredito e declaro que você vai se tornar tudo o que Deus criou você para ser. Vocês receberam essa mensagem hoje? Nós nunca terminamos a nossa programação sem lhe dar uma oportunidade de deixar Jesus ser o Senhor de sua vida. Você poderia orar comigo? Apenas diga: "Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Entre no meu coração. Eu o farei meu Senhor e Salvador." Amigos, se vocês fizeram essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Encontre uma boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar, e Ele vai te levar a lugares que você nunca sonhou.